caros colegas, acabámos de reunir quórum. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Temos como primeiro ponto distribuição de iniciativas. Ora bem, temos aqui um conjunto de iniciativas relacionadas com o orçamento. Temos as grandes opções do plano para 2013 e três pareceres setoriais, Justiça, Administração Interna e Igualdade. Aparentemente tem havido uma prática no sentido de dividir subdividir em três o relatório das grandes opções do plano. Eu não sei, eu punho à consideração dos colegas, eu não sei se isto fará muito sentido, mas os colegas entendem que se justifica dividir as grandes opções do plano em três, um associado ao parecer setorial da Justiça, o outro à Administração Interna da Igualdade, ou mantemos a autonomia das grandes opções do plano. Eu inclinar-me para a primeira solução, manter a autonomia das grandes opções do plano. Parece mais razoável começar a fazer aqui porque politicamente, no fundo, o que nós conseguimos é apenas eliminar o relatório global sobre as grandes opções do plano, se seguirmos esta metodologia de divisão. E, portanto, vamos, com o vosso sentimento, eu perguntava-vos quem é que estaria interessado, então, em ficar com as GOPs. GOPs. Quem é que fez isto no ano passado? Sim. Não houve. Isto, em princípio, seria para a oposição, não é? E nós não queremos isso. Ora bem, então os coordenadores... Partido Socialista? Está interessado em ficar com as GOPs? Muito bem, depois vai indicar o deputado. Para a semana? Parceira já para a semana. Ficou o deputado Petita Mancha. Muito bem. Agora temos o parecer que aprova sobre o Orçamento de Estado de 2003. Da área da... Temos a Justiça, a Administração Interna e a Igualdade. Senhores deputados?
Eu fico com a Justiça.
Senhor deputado, fica com a Justiça? Muito bem. Senhor deputado Golosa? Está interessado na Administração Interna ou pende mais para a Igualdade? Não?
Não, nós pode fazer esta administração
interna. Interna. Muito bem. Pode dar-me o nome já. Vai ser, provavelmente vai ser deputada Paula Cardoso. Ah, o deputado Globo Soares, felicito. O PC e o Bloco de Esquerda não têm nenhuma inclinação especial pela igualdade? Não? O PC e o Bloco de Esquerda, altivos, ignoram o relatório sobre a igualdade. Muito bem. Bom, pode então a deputada Elza Paes ficar com este relatório? Ninguém se opõe. Muito bem, está adjudicada a sua deputada Elza Paes. Depois temos aqui um conjunto de projetos de lei. São só estes dois? Ora, muito bem. Ora bem, projeto do PSD e do CDS, projeto conjunto, sobre terceira alteração à Lei 991, 9 de Abril, Estatuto do Provedor de Justiça, alterada por um conjunto de normativos posteriores. Quem se disponibiliza? Deputado Filipe Neto Brandão. Iniciativa 302-12, PCP. Cria a Comissão da Assembleia da República para a Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. Comissão da Assembleia da República. Sr. Deputado Carlos Pachoco é laureado com esta iniciativa. Muito bem. Caros colegas, passamos ao ponto segundo, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 292 tantos do PSD-CDS-PP, cujo assunto é alteração à Lei 55/2010, consagrando nova redução na subvenção e no limite das despesas nas campanhas eleitorais. E mais diz que pretende limitar o montante da subvenção que pode ser canalizado para as despesas com outdoors. O Sr. Deputado tem a palavra. O Sr. Deputado Relator Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos aqui uma iniciativa legislativa dos grupos parlamentares do PSD e do CDS. Aproveitando a ausência do CDS, o CDS propõe a redução de outdoors e o PSD a redução de financiamento. É uma brincadeira de... Bem, temos aqui uma iniciativa conjunta do PSD e do CDS relativamente à redução do financiamento partidário e redução de campanhas eleitorais, bem como de redução de financiamento ou de adjudicação de determinadas verbas em concreto para a colocação de painéis exteriores, designadamente outdoors, que em técnica legislativa deve desaparecer a expressão por ser um estrangeirismo e, portanto, haver correspondente português, cartazes, e, portanto, devia desaparecer da iniciativa. Em concreto, essa iniciativa legislativa propõe um acrescento àquilo que já era a lei em vigor do ano passado, que reduzia as campanhas eleitorais de 2010, não é do ano passado, é 55/2010, de 24 de dezembro, que reduzia o financiamento das campanhas eleitorais em 10%, Essa iniciativa propõe que se acrescente mais de 10% e, nesse caso, que essa redução tenha um limite temporal até 2016. Ainda proponha uma redução de 10% do financiamento dos partidos políticos, também com o mesmo espaço temporal. E ainda que limitar as despesas relacionadas com a concessão, produção e a fixação de estruturas, cartazes e telas, propõe, por isso, uma redução para essas despesas no valor limitado a 25% do montante da subvenção. Essas são as três ideias-força da proposta que é apresentada, que justificam os proponentes, naturalmente, na conjuntura difícil que o país vive e que os partidos políticos devem dar também, digamos que, atenção e ter consequências na própria atribuição dessas verbas. Os serviços fizeram uma nota técnica, como é setembro, de direito comparado muito interessante, relativamente à mesma matéria de outros países da União Europeia. E assim sendo, o projeto de lei está em condições de subir a plenário para reunir os requisitos constitucionais atinentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu abri um período de debate. Há inscrições? Não havendo, vamos votar. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Comovedor consenso na nossa comissão em matéria tão sensível. Ora bem. Muito bem. Temos agora um ponto terceiro relativo à admissão e distribuição de petições. Temos efetivamente uma petição cujo assunto é solicitam a aprovação de uma nova lei de proteção dos animais. E o peticionante é a Associação Animal. Já se vê. Ora bem, então eu perguntava, alguém manifesta uma inclinação especial?
Sr. Presidente, desculpe, chamaram-me a atenção da assessoria do grupo parlamentar, e é verdade que esta petição veio para a primeira comissão, mas não sei se esta é a comissão competente. Esta matéria de proteção de animais, normalmente quem trata é a Comissão de Agricultura, exceto quando da outra vez era uma alteração ao Código Civil, é diferente. Esta não é uma alteração, esta petição, que até tem um anteprojeto anexo, não é nenhuma alteração ao Código Civil. O que pode acontecer é que depois a Comissão de Agricultura, se entender que há matérias jurídicas que devam ser tratadas pela Primeira Comissão, seriam tratadas pela Primeira Comissão. Isto não é para levantar nenhum tipo de problema, é só para dizer que, do ponto de vista técnico, quem deveria ter essa competência material era a Comissão de Agricultura e então a Primeira Comissão interveria ou não, se a Comissão de Agricultura assim entendesse conveniente. É só isso, mas enfim... Só estou a levantar esta questão, também não parece obrigatório que se tenha que seguir esse caminho. É só levantar a questão, porque é verdade. Porque se esta matéria anteriormente, nomeadamente a lei que se pretende atualizar, passou sempre pela Comissão de Agricultura nas legislaturas anteriores. Portanto, não pela primeira comissão.
Sr. Deputado, eu acho que a questão que se citou é pertinente. Mas eu diria que estamos aqui perante um conflito positivo de competências, porque há aqui disposições desta petição, cuja matéria, aparentemente, veja aqui o artigo 5, crimes contra animais, artigo 6º, regime sancionatório e procedimentos, enfim, há aqui materialmente disposições que seria pertinente talvez tratar aqui, mas a sua dúvida também não deixa de fazer sentido. Bem,
Sr. Presidente, não... Não, eu só levantei esta questão. Eu não estou a dizer que não haja lá normas, por isso é que eu disse que se a Comissão da Agricultura entendesse que era conveniente ter um parecer, uma opinião sobre as matérias da criminalização, sobre aquelas coisas pontuais, nós teríamos todo o gosto em fazê-lo. É só por uma questão de rigor, mas se a Comissão não entender assim também não há nenhum problema, podemos ser nós a fazer. Agora, isso contraria aquilo que tem sido feito até agora na lei que está aqui, que está em vigor.
Srs. Deputados, eu sugeria, se vos parecer bem, que oficiássemos a Comissão da Agricultura no sentido de fazer um documento sobre esta matéria, que se pronunciasse sobre isto e que nós, no nosso relatório, tivéssemos em conta o ponto de vista da Comissão da Agricultura. Parece-me que é uma solução de compromisso razoável. Eu também acho que faz sentido ouvir a Comissão da Agricultura. Até porque se existe um histórico nesta matéria, se a Comissão se tem pronunciado sobre isto, não faz sentido agora ignorar essa... Sr. Deputado, tem a palavra. Caio no botão, se faz favor.
Sr. Presidente, só para corroborar aquela posição que o Sr. Deputado que estava a assumir e para chamar a atenção, que eu julgo até que há processos legislativos em curso na Comissão da Agricultura relacionados com esta matéria. Não é só o projeto de lei que temos na nossa Comissão, entrou sobre isso. Na Comissão da Agricultura também há processos ativos, julgo eu, sobre essas matérias. E, portanto, de facto, convinha se calhar até junto da Sra. Presidente, tentar procurar um critério uniforme que depois não criasse perturbações, digamos assim, entre as competências das comissões.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos, quer dizer, quando se verifica, o Sr. Presidente alertou para isso, eventual conflito positivo de competências, e essas questões não são dirimidas entre comissões, e portanto o melhor é subir um degrau para que a Presidente retome a solução mais, porque a gente motiva a dizer, por exemplo, pedir à Comissão de Agricultura, faça um parecer sobre isso, mas porque é isto, para desesperar, quer dizer, não há aqui uma certa... dizer que nesse processo legislativo sabemos que a Comissão da Agricultura também está a tratar do assunto e que talvez conviesse, e a Senhora Presidente já fez várias vezes distribuir a duas comissões. Olha, se ela for esse o entendimento dela, fará como entender.
Bom, muito bem. Tendo em conta que a nossa Comissão, ela própria, também tem um histórico nestas matérias, o melhor é então acatar a vossa sugestão e convidar a Sra. Presidente a resolver esta matéria. Embora eu estou convencido que a Presidente vai encontrar forma de chamar à discussão as duas comissões. Uma e outra estão imbricadas nisto. E, portanto, de qualquer maneira, parece-me delicado para com os nossos colegas da Comissão de Agricultura proceder dessa forma. Ora bem, apreciação e votação de relatórios finais de petições, designadamente a petição 125.12.1 contra o encerramento do Tribunal de Ancião. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou de serviço. Um grupo de cidadãos, designadamente 4.028, apresentaram uma petição à Assembleia da República no dia 2 de maio de 2012, contra o encerramento do Tribunal de Ancião. Esta iniciativa dos cidadãos deu entrada na Comissão, foi distribuída à Comissão em 8 de maio e no dia 5 de junho deste ano foram ouvidos os peticionários aqui na Assembleia da República. Eles o que pretendem é considerar uma proposta de extinção que está incita ou que está contida numa proposta da Direção-Geral da Administração da Justiça, denominada Ensaio sobre a Reorganização da Estrutura Judiciária, e com base nessa proposta, que consta o encerramento do Tribunal de Ancião, venha, enfim, esgrimir argumentos no sentido de tentar ver se esse Tribunal não é encerrado. Os peticionários invocam vários argumentos, designadamente que o Tribunal de Ancião tem uma média de pendências processuais de 1.043 processos e que entram cerca de 583 novos processos todos os anos, e afirmam que é falso o que consta do próprio registro daquele estudo da Direção-Geral da Administração de Justiça, que diz que o Tribunal de Ancião tem uma entrada de processos de 233. Depois, dizem ainda que o Conselho de Ancião tem uma dinâmica que nos últimos censos registava 13.100 habitantes, ao contrário de outros conselhos limítrofes que têm diminuído a sua população, eles mantêm a sua população e até cresceram ligeiramente, e ainda que o Tribunal de Ancião, que o Conselho de Ancião não tem transportes para os outros conselhos onde alegadamente esses tribunais, quer especiais, quer gerais, iam ser localizados, designadamente os conselhos de Figueirão dos Vinhos, Pombal, Leiria e Marinha Grande. Não existem transportes regulares entre o Conselho de Ancião e esses outros conselhos. Por outro lado, invocam ainda que o próprio edifício do Tribunal foi inaugurado em 1999 e juntam um anexo de uma série de fotografias com a elucidação de que o Tribunal é um edifício, enfim, muito digno no Conselho, e que seria uma perca irremediável para o Conselho o encerramento e o fechar-se aquele Tribunal. Depois alertam ainda que o Conselho de Ancião, nem os Conselhos Limites, dispõem de meios alternativos de resolução de conflitos, nem tampouco uma rede de transportes públicos que sirva às populações, apesar das boas acessibilidades existentes. E que isto, essa medida, a verificar-se, contribui de forma muito decisiva para a desertificação do interior do país. Face às discrepâncias de números apresentados pelos peticionários e aqueles que a Direção-Geral da Administração da Justiça invoca, eu, na qualidade de deputado, dirigi uma pergunta à Sra. Ministra, a Ministra da Justiça, que pudesse esclarecer essa divergência de números e que pudesse o Ministério vir dizer o que é que se passa sobre a entrada de processos, se de facto são os 233 que o Governo anuncia, são os 583 que os peticionários anunciam. Face a tudo isto, deve ser dado conhecimento aos peticionários, ao primeiro peticionário, o primeiro assinante do teor do presente relatório, deve ser enviada a cópia da presente petição à Sra. Ministra da Justiça para os seus efeitos ditos convenientes, porque a petição é subscrita por mais de 4 mil cidadãos, deve ser enviada à Sra. Presidente da Assembleia da República para agendamento em plenário deste assunto, e naturalmente também enviada ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número do artigo 17º, o que é regimental para todas as petições. Este é o que se oferece dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja usar da palavra. Sr. Deputado Hugo Velosa.
Não, Sr. Presidente, o deputado Ricardo Rodrigues, é só para dizer que manifestamos o nosso acordo a este relatório, mas havia só duas questões que eu gostaria de levantar, só por uma questão de rigor e para ver se o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues aceita que se possa ir um pouco mais longe, embora não altere no essencial aquilo que é dito na petição, que é, quando se diz que, quer dizer, que seria conveniente referir, primeiro houve um primeiro estudo técnico, que é esse estudo técnico a que se refere aqui no relatório e que apontava num determinado sentido em que o Tribunal de Ancião seria extinto. Mas depois foi tornado público um segundo estudo chamado Linhas Estratégicas para a Reforma de Reorganização Judiciária, que foi divulgado em 15 de junho de 2012, e portanto é público, em que, apesar de se manter esta ideia do encerramento do Tribunal, ocorreria aquilo que é uma situação nova, que resultou desse estudo, seria criada uma extensão do Tribunal de Ancião, o Tribunal de Ancião era um dos que teria uma extensão de justiça. Portanto, era só uma pequena referência a dizer isso, porque no fundo é real essa situação, portanto, não é uma situação que não resulte de algo que é real e público. Pronto, não pode não mudar nada, porque o Tribunal seria extinto à mesma, só que passaria a ter uma a tal extensão que é algo de diferente de uma mera, de um mero encerramento a 100%. E depois, se o deputado Ricardo Rodrigues se entendesse, se o senhor Ministro da Justiça ainda ontem esteve aqui, às vezes as coisas são sempre em cima da hora, e acho que isso não, antes pelo contrário, poderia ter todo o interesse em que fosse aqui dito, realmente ainda não entrou, é verdade, não entrou nenhuma iniciativa sobre a reorganização judiciária no Parlamento. Mas também acho que não faria mal nenhum, até porque o Sr. Ministro da Justiça foi ouvido e vai ser enviado esta petição para o Sr. Ministro da Justiça, dizer que ela aqui disse ontem, a Sra. Ministra da Justiça, a toda a Comissão, que em novembro daria entrada no Parlamento a lei da reorganização judiciária. Era só uma nota sobre uma coisa que foi efetivamente aqui afirmado. E isso até é positivo, vincula a Sra. Ministra a dizer que vai entregar até novembro, e a nós que o vimos, ficamos à espera que entre até novembro aqui essa proposta de lei de reorganização judiciária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas acrescentar aquilo que disse agora o Sr. Deputado Goloso. É verdade que houve essa alteração daquele primeiro ensaio para as linhas estratégicas, mas a verdade é que, em relação a este caso concreto, o problema mantém-se, porque a população de Ancião tanto continua a ser reencaminhada para Leiria como para Pombal e para a Marinha Grande. Consoante se trata das questões de execuções ou de comércio, passam a estar integradas, digamos assim, ou passam a estar adstritas ao âmbito de competência territorial daquelas comarcas. E, portanto, eu julgo que, do ponto de vista da questão de fundo, a questão de fundo mantém-se. Eu julgo que apesar das alterações, que ainda assim são, não sei se serão pormenores, tenho ideia que serão mais pormenores que outra coisa, a verdade é que o problema de fundo mantém-se, e, portanto, julgo que o relatório apresentado pelo Sr. Ricardo Rodrigues faz inteiramente justiça ao problema que é relatado pelos cidadãos, inclusivamente, que foi atualizado, digamos assim, na audição dos peticionários, que ocorreu já num momento posterior, mas ainda antes da divulgação pública daquelas linhas estratégicas em junho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, passávamos à votação. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado. Eu não vejo inconveniente em dizer que, posteriormente à entrada da petição, houve um novo estudo e, portanto, direi, posteriormente, o Ministério da Justiça elaborou um novo documento técnico em 15/6/2002, denominado Linhas Estratégicas. Eu não tenho aqui o nome, mas verão qual é, no qual se refere que o Tribunal Ancião permanecerá como extensão, mantendo que as matérias de especialidade serão transferidas para os Conselhos Limítrofes, para os Tribunais dos Conselhos Limítrofes. E ainda que a Sra. Ministra da Justiça se comprometeu a que nesta comissão, a que a iniciativa legislativa em apreço dará entrada em novembro do corrente ano. Isso satisfaz o... Pronto. E é verdade, e não me custa nada por isso.
Bom, então vamos votar o relatório nas condições acordadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora à apreciação de um conjunto de iniciativas europeias, uma das quais cometida à deputada Isabel Oneto, que não está presente, pelo que passamos ao Sr. Deputado João Lobo, que é relator da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um quadro de gestão da responsabilidade financeira relacionada com os órgãos jurisdicionais de resolução de litígios entre investidores e o Estado, criados por acordos internacionais em que a União Europeia é parte. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Num breve quadro sinótico, eu diria que esta proposta de regulamento procura resolver litígios que possam ocorrer em consequência de convénios internacionais que tenham por objeto o investimento direto estrangeiro. Tanto quanto se refere na nota explicativa, apenas existe, neste momento, um convénio celebrado entre a União e Estados terceiros que têm por objeto o investimento direto estrangeiro, que, a partir do Tratado de Lisboa, conforme é de conhecimento comum, passou a ser objeto do disposto no número 2 do artigo 207 do Tratado de Funcionamento e portanto, integra a política comercial comum e, portanto, é objeto da competência exclusiva da União. Esta matéria é nova e, a meu ver, visa solucionar uma questão importante, que é a falta de financiamento da economia europeia, que, tanto quanto pude ler, nos últimos anos perdeu cerca de 30% no relacionamento com o PIB mundial, da quota que detinha, isto é, no ano que vem passará a ter 10% relativamente aos 40% que detinha, e por conseguinte procura-se atrair o investimento e garantir ao investidor, em caso de lesão, quer por parte da União, dos atos que lhe competem, quer por parte dos Estados-membros, garantir o justo retorno dos atos lesivos de que possam ser objeto as violações dos convénios. E, portanto, neste projeto de regulamento estabelecem-se aqui um conjunto de disposições que procuram, fundamentalmente, esclarecer conceitos, garantir o cumprimento dos tais acordos de investimento direto estrangeiro e, ao mesmo tempo, definir qual o regime, no caso de um Estado-membro ou da União, adotarem atos que possam ser objeto de incompatibilidade com o convénio. Há o problema da definição da responsabilidade financeira, que é aqui resolvida através desta proposta de regulamento, ao mesmo tempo, a quem deve ser atribuída no caso de um conflito que surja entre os investidores e o Estado ou entre os investidores e a União. O princípio é de que só quando as ações do Estado-membro forem exigidas pelo direito da União é que a responsabilidade financeira deve ser assumida pela União. Fora disso, ela assume, mas depois, por via de direito de regresso, exige do Estado-membro violador, ou pode exigir do Estado-membro violador, a consequente devolução daquilo que haja pago ao Estado-membro lesado. No fundo, há aqui questões que se relacionam com a aplicação de diretivas, que podem, por força do direito da União, por força das diretivas, ou da transposição das diretivas, violar esses convénios, e aí põe-se a questão da responsabilidade, o problema da execução das sentenças, o problema da arbitragem, como se resolve estas matérias, e a prevalência, fundamentalmente, dessas formas. Por conseguinte, julgo que não há que discutir o princípio da subsidiariedade, dado que, à luz do disposto na linha E e do número 2 e número 1 do artigo 3º do Tratado de Funcionamento, trata-se de uma competência exclusiva, e, por conseguinte, sendo assim, uma vez que não há apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade, julgo que, enfim, esta matéria deverá ser, este relatório, caso seja aprovado, deverá ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Abrimos um período de debate. Alguém quer usar da palavra? Sr. Deputado Luís Ameixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas dizer duas coisas. Em primeiro lugar, para felicitar o Sr. Deputado João Lobo pelo documento que nos apresentou, que, aliás, já faz costume nesta Comissão, a forma aprofundada e séria como procura desenvolver os assuntos, e deixa aqui na Assembleia da República um alforbo de diversos documentos com muito interesse. E agora aqui numa coisa à parte, certamente um dia de publicá-los, talvez. Em segundo lugar, também para dizer que realmente esta matéria é uma matéria de grande interesse, porque tem a ver com o reforço da própria unidade europeia, da União Europeia, por um lado, e, por outro lado, com o envolvimento dos privados e dos capitais privados nos investimentos e no desenvolvimento da União. Portanto, esse aspecto é um aspecto muito importante e que eu acho que nós, até em Portugal, teremos que aprofundar essa conceptologia, né, e o interesse de fazer isso e a disciplina para fazer isso. Nós temos tido realmente, nos últimos tempos, um debate muito envenenado, muito inquinado acerca desta cooperação que pode haver dos capitais privados nos projetos de desenvolvimento do próprio Estado. E hoje em dia, digamos que essa é uma matéria que está muito queimada, se me posso permitir usar esta expressão, junto da opinião pública, e acho que em grande medida injustamente. E isso é negativo para o Estado, porque o Estado, os Estados e a própria União, porque até num momento de crise das finanças públicas, se puderem mobilizar-se de capitais privados, que estão aí, muitas vezes parados, não é? Para projetos de desenvolvimento, isso é positivo dentro de regras naturalmente adequadas. E, portanto, era necessária uma certa, em Portugal, pelo menos uma certa reabilitação, no bom sentido, não é verdade, dessa cooperação.
Era isto que eu queria dizer e saudar mais uma vez, Sr. Deputado Relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Ameixa. Não sei se mais alguém deseja intervir sobre este ponto.
Sr. Presidente, se me permitisse, era só para agradecer as referências que o Sr. Deputado Pita Ameixa fez e, ao mesmo tempo, dizer que esta matéria é, de facto, importantíssima no quadro em que nós vivemos. E, realmente, põem-se aqui questões, ou colocam-se questões muito, muito, muito importantes, como é o caso do direito à expropriação, sobretudo no caso de haver investimento direto estrangeiro, e que é um direito fundamental, que é objeto da Carta dos Direitos Fundamentais da União. Por exemplo, e depois põe-se a questão da responsabilidade mesmo dos privados relativamente ao investimento direto estrangeiro no caso de haver lesão dos interesses. E era só, e muito obrigado, porque muito tenho com os meus colegas mais velhos. E procuro ser correto e sincero, estudioso até ao limite das minhas possibilidades destas matérias. Esqueci-me de agradecer à bancada, à assessoria da bancada, que muito, muito devo também. Muito obrigado.
Sr. Deputado, João Lobo, não precisa de fazer essas considerações. O seu trabalho é reconhecido pelos seus colegas nesta comissão, como bem sabe, e muito apreciado. Eu aproveitava para lhe pôr uma questão, enfim, sobre este relatório, que é o seguinte. A matéria que é tratada nesta diretiva é uma matéria vizinha dos esforços, até aqui infrutíferos, de regular globalmente o investimento externo na União Europeia. Anteriores iniciativas foram muito controversas, na medida em que se entendeu, muitos entenderam e impediram a adoção das propostas que foram na altura apresentadas pela Comissão, que havia uma proteção excessiva do investimento estrangeiro em termos tais que a dimensão que os Estados ficavam politicamente muito privados de instrumentos, digamos assim, e que a Comissão Europeia, no seu propósito de atrair investimento estrangeiro para o espaço económico da União, aliás, é uma competência exclusiva que lhe foi cometida pelos tratados, que deixava os Estados desprotegidos, por um lado, no que toca à proteção de certos interesses comuns ou nacionais, e, por outro lado, eliminava praticamente o risco do investimento. O risco do investimento era excluído, quer dizer, de tal forma era criada uma situação de segurança para esses fluxos de investimento. E nós sabemos que o investimento direto estrangeiro, enfim, é um investimento que muitas vezes tem uma incidência na área da economia produtiva e, na maior parte das vezes, não tem uma incidência na economia produtiva. Ou muitas vezes não tem essa incidência. Eu verifico que esta matéria é uma matéria que vem, no fundo, acrescentar segurança a essas atividades transnacionais, no sentido em que opera uma distribuição de responsabilidades entre os Estados-membros e a União e que estabelece quem, em caso de decisão favorável ao investidor estrangeiro e tratando-se da aplicação de dispositivos de direito comunitário, a quem é cometida a responsabilidade de pagar a compensação devida e depois como é que opera no quadro da União o direito de regresso em relação aos Estados. E o que eu lhe perguntava é se acha que este exercício é feito de forma equilibrada e se a Comissão aqui não corre o risco de reincidir numa, enfim, na polémica que até há pouco existiu sobre a matéria da regulação comum à escala comunitária do investimento direto estrangeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta circunscreve-se ao âmbito dos conhecimentos que me deviaram da consulta e da leitura da nota explicativa. Eu não posso ir mais longe do que isso, porque não tenho conhecimentos para isso. Mas, de qualquer forma, há aqui vários degraus ou planos em que este projeto de regulamento deve ser considerado. Na sua perspectiva estática, eu diria que sim. Na sua perspectiva dinâmica, eu diria que não, visto que o quadro ou tabelado em que ele se insere se replica, ou se repercute, sobre diferentes planos económicos, sobre diferentes sistemas económicos integrados na União Europeia. E essa indexação deve ser considerada e analisada nos seus efeitos funcionais. Eu diria que não, em certo sentido, embora do ponto de vista estático me parece que sim. A Comissão deve consultar o Estado-membro em questão, no caso de haver esse conflito, em estreita colaboração, a fim de chegar a um acordo, diz aqui a nota explicativa no número 18, sobre a repartição de responsabilidade financeira, caso ela exista. Sempre que a Comissão determinar que o Estado-membro é responsável e o Estado-membro não aceitar essa determinação, a Comissão deve pagar o montante previsto na sentença, devendo igualmente dirigir uma decisão ao Estado-membro que lhe solicite o fornecimento dos montantes em causa para o orçamento da União Europeia, bem como dos juros aplicáveis. Ora bem, é este quadro, e este quadro, de certa forma, é equilibrado, mas compete à Comissão, no âmbito de uma certa discricionariedade, em função da análise concreta das informações que lhe sejam prestadas e daí a dificuldade do assunto. Há aqui um velar pelo cumprimento dos tratados num quadro indeciso, penumbroso, que pode, de facto, não resultar em ter justiça na aplicação deste projeto de regulamento. E é tudo, Sr. Presidente, não sei mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é habitual, sabe muito. Ora bem, temos um último parecer. Temos que votar este magnífico parecer do nosso colega. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicitações, Sr. Deputado. Temos agora um segundo relatório que não poderá, que vamos ter que adiar, uma vez que a Sra. Deputada Isabela Oneto não está presente. Diga. Pois. E passávamos diretamente ao último ponto, no qual importava comunicar aos seus deputados que, tendo em conta que na próxima semana vão decorrer as jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, a nossa reunião terá que ser antecipada para as 9 da manhã. É às 9 da manhã? Exatamente. Portanto, a próxima quarta-feira às 9 da manhã. Porque às 10 há audição com a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade. Posto isto e não havendo mais um assunto, não sei se há alguma questão que alguém queira suscitar. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.